Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. O programa Eclésia, neste Dia de Todos os Santos, traz uma realidade diferente. Fomos ao encontro do assistente espiritual do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o Padre José António. Os seus dias são pautados por encontros de vida, de doença e de sofrimento, muitas vezes também de morte. Alguns destes episódios estão relatados no livro Momentos de Muitas Vidas. Vai lançar em breve e aqui conta como lida com estas situações limite.
Ainda há pessoas internadas que pedem a companhia do padre para morrer.
Ainda há. Não só pessoas internadas, como também os familiares.
Portanto, ninguém gosta de morrer sozinho.
Deve ser horrível. Eu tenho visto que é horrível para muitas pessoas morrer sozinho.
Mesmo que seja até com alguém desconhecido, como chegou a acontecer com o padre António.
Mas cria-se imediatamente um laço de afeto, o que é um sinal. Sentir uma mão na minha mão, sentir o calor, é totalmente diferente, transforma-nos.
É preciso também fazer essa preparação do luto para a pessoa que sabe, que está naquela situação limite, como também para os familiares, que é preciso prepará-los.
Sim. Às vezes é um bocado mais difícil preparar os familiares para o luto.
Porquê?
As pessoas têm uma certa dificuldade em enfrentar estes momentos, estas situações. Nenhum de nós, com certeza, imagino eu, nenhum de nós gosta de morrer. Eu, pelo menos, não gosto, com certeza. Eu não gosto de morrer, eu gosto de viver. Simplesmente, muitas vezes eu põe para cima do outro aquilo que eu não sou capaz de fazer, aquilo que eu não gosto. Como eu não gosto de morrer, não gosto de imaginar sequer que vou morrer, também não gosto de ver outra pessoa a morrer. É difícil, claro, também por causa dos afetos que existem, é claro, por causa dos afetos, mas é difícil.
E como é que ajuda a preparar esse luto?
Olha, muitas vezes é estando só. Nós vivemos situações onde as palavras muitas vezes estão a mais. O estar, o simples estar, diz mais do que um discurso. O tal dar a mão diz mais do que um discurso enorme, bem feito e com palavras lindíssimas. Não é preciso nós falarmos, é preciso nós estarmos.
Faz falta hoje em dia. E há um dos episódios que conta aí no seu livro, de julgo ser de uma senhora que estava cá sozinha, simplesmente porque os filhos estavam longe. E quando vieram, pouco tempo estiveram com ela.
Sim, muito pouco tempo, porque resolveram depois ir fazer festa para casa. Estavam imigrantes, resolveram ir fazer festa para casa com os vizinhos e tudo mais, e a senhora continuou sozinha. E foi assim.
Esta falta de afetos, estes laços com que lida todos os dias aqui? Ou também há momentos bons e de laços de afeto?
Ah, isso há muitos. Senão não aguentávamos trabalhar aqui. Assim como o médico tem uma alegria tremenda quando vê que o doente fica curado e regressa bem a casa, nós também temos momentos maravilhosos, maravilhosos mesmo, onde muitas vezes vêm as lágrimas em sentido contrário. Não lágrimas de tristeza, de dor, mas lágrimas de alegria. Isso é excepcional. É tão bom. Sabe bem. E ajuda a compensar os outros momentos mais difíceis. Não?
Antes de começarmos esta conversa e de começarmos aqui a gravar esta entrevista, presenciámos um momento desses.
Ah, sim. Não foi muito grande. Foi só um bocadinho.
Simplesmente, uma pequena conversa a dizer a alguém que se estava a ir embora.
Ir embora. E o serviço em que estava é um serviço complicado. A doença é uma doença complicada e o sair das portas para fora deste hospital, uma pessoa que está internada com aquele tipo de doença, ou com outra qualquer, com outro tipo qualquer de doença, é uma alegria tremenda.
São estes afetos que vai levando para o seu dia-a-dia também, porque passa aqui muitas horas neste hospital.
Sim.
E quando sai daqui, sai com este alento?
Saio, muitas vezes cansado, mas eu e os meus colegas saímos daqui muitas vezes cansados, o que é natural, mas felizes, porque pelo menos ajudámos ao menos uma pessoa a ficar bem e a sentir-se bem.
Todos os dias sai assim com esse sentido de missão cumprida, que ajudaram, nem que seja uma pessoa, que houve um momento feliz.
Há dias em que saio um bocadinho triste, mas isso por outros motivos. Mas pronto, aqui vive-se tudo. No hospital é onde se vive tudo, onde está aqui gente de todas as classes sociais, está aqui tudo. No hospital está a vida. No hospital está a vida.
Curioso dizer isso, porque quando nós olhamos para o hospital, olhamos sempre a doença e muitas vezes a morte.
Isso faz parte da vida, que eu saiba. Está aqui a vida, mesmo com a doença, mesmo com a morte. Está aqui a vida em todos os esforços que se fazem, que a ciência e a técnica fazem para curar as pessoas. Isto é extraordinário, não é? As descobertas que se fazem, os medicamentos que acontecem, as cirurgias, todo o trabalho dos profissionais. O trabalho que eles dedicam aos doentes, isto é vida, isto é excepcional. O hospital é a melhor escola de vida que existe. Ninguém devia entrar na vida ativa, nenhum ser humano, nenhum cidadão, devia entrar na vida ativa sem fazer um estágio de 3 meses no hospital e 3 meses numa cadeia.
Para?
Para saber o que é a vida. Para poder ir para o mundo de trabalho sabendo o que é a vida. Estando aqui no duro, estágio de 3 meses no hospital e 3 meses numa cadeia, preparava toda a gente para a vida.
O hospital como lugar de vida. É assim que o assistente, o padre José António, defende que o hospital deve ser visto. Aqui o conhecemos um pouco melhor através do livro Momentos de Muitas Vidas. Damos agora espaço à música. Ficamos com o tema Contemplação, da fadista Cuca Roseta.
Fui planta, fui mar a ganhar, e nas cores dos ventos fui voar. Sentei a minha alma em frente à imensidão, desatei o peito atado.
Antes de fechar o programa Eclésia de hoje, a reflexão do Minuto Positivo. É hoje trazida por Henrique Pinto.
Giorgio Agamben, um filósofo italiano, fala de Deus como erva. Eu refletia assim: esvaziar a vida, desativar dentro de si toda a negatividade e eliminar definitivamente o mitologema sacrificial tem sido a tensão de todos estes anos, na direção de um bem que nada tem de moral e que é coincidência entre corpo e vida, pensamento e existência, imagem e mundo. Ser perfeitamente, sem nunca o ter sido. Ser os encontros que foram e vão acontecendo. The Impossible Dance. Não podia ser outro meu atual comprimento de onda que o de Giorgio Agamben. Se tivesse que dizer em que coisa coloquei finalmente a minha esperança, a minha fé, poderia apenas confessar a meia voz. Não no céu, mas na erva. Na erva em todas as suas formas. A erva humilde, pisada e alegre, verde ou amarela, macia ou pungente. Erva quer dizer vida, mundo, terra. Erva, e não o altíssimo céu da religião, como da política. A erva é Deus. Na erva, em Deus, sou todos aqueles que amei. Pela erva e na erva, e como a erva vivi e viverei. Estas palavras do filósofo italiano Giorgio Agamben.
A A reflexão a empurrar-nos para o fim do programa Eclésia neste Dia de Todos os Santos. Já sabe, voltaremos à sua companhia na noite de amanhã, aqui na Antena 1, pelas 22h45. Na sua companhia esteve a Sónia Neves, que agora lhe deseja uma boa noite, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.